Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson! Bom dia, ouvintes do querido Faixa Livre!
Cid, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Cid, antes de nós falarmos sobre esse intrincado quadro que se estabeleceu nos últimos dias, após aquela mini-reforma ministerial liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses 57 anos do golpe civil-militar que foram completados ontem, ainda que haja quem defenda o dia de hoje como o marco do golpismo, já que as forças militares chegaram ao Palácio do Catete nesta data. Você que viveu muito de perto toda essa situação, foi preso durante os anos de chumbo, o que pode nos dizer a respeito desse momento sombrio do nosso país? O que ficou marcado na sua memória depois daquele período?
Anderson, poucos períodos da história do Brasil caberiam tanto naquele verso da música do Chico Buarque, Página Infeliz da Nossa História. O golpe de 1964, e acho curioso essa coisa, se foi 31 de março ou 1º de abril. Eu prefiro chamar de 1º de abril só para chatear, porque as tropas começaram a se mover 31 de março, mas efetivamente o golpe foi consumado dia 1º de abril, o dia da mentira, coisa que sempre incomodou os militares. Mas esse golpe, ele abriu 25 anos de um período trágico para o país. Não só do ponto de vista do desrespeito e do atentado aos direitos humanos, mas também porque interrompeu um processo que estaria tornando o Brasil um país muito melhor para seu povo, naturalmente. O governo João Goulart era um governo progressista e que estava desenvolvendo uma série de reformas, as chamadas reformas de base, que mudariam a cara do país, tornariam o Brasil um país muito mais inclusivo. As camadas populares, sempre marginalizadas e sempre deixadas de lado, estavam ocupando um espaço importante. E o golpe interrompeu isso. E foi um período de submissão muito grande aos interesses dos Estados Unidos, e o golpe no Brasil fez parte de um conjunto de golpes também na América Latina, em particular no Cone Sul, na Argentina, no Uruguai. O Paraguai já tinha uma ditadura, depois no Chile, na Bolívia, enfim, foi um conjunto de países que foi infelicitado por conta de golpes militares orquestrados e dirigidos pelos Estados Unidos. Então, de fato, foi uma página infeliz da nossa história. É algo que deve ser lembrado como um exemplo para que não deve se repetir. É, na verdade, a soberania tem que estar com o povo e em função dos interesses desse povo, das necessidades desse povo. De maneira que não é pelo fato de eu ter sido preso, isso aí é uma bobagem, não tem importância quando a gente vai analisar o golpe de Estado. É porque ele interrompeu um processo de inclusão que era muito importante e torturou, prendeu e matou centenas, milhares de pessoas. De forma que é preciso não deixar cair no esquecimento, mas manter sempre acesa essa denúncia.
E quais lições esses 21 anos de ditadura no país nos deixam, Cid? As novas gerações aprenderam com os erros do passado, especialmente os próprios militares?
As Forças Armadas são instituições necessárias e importantes que devem ser valorizadas em qualquer país soberano. Agora, elas devem servir ao país, não servir a seus próprios interesses e muito menos a interesses de potências imperiais e imperialistas, como os Estados Unidos. As Forças Armadas têm uma tradição de intervenção na vida política brasileira que não é uma boa tradição. O papel delas é muito claro, defender o país, a soberania do país, as fronteiras do país, e não ser uma espécie de juiz supremo da política nacional. Elas não aprenderam essa lição. O próprio livro do general Vilas Boas, editado recentemente, mostra que eles tiveram participação, Forças Armadas tiveram uma participação muito importante no processo mais recente, em que, inclusive, atuaram claramente para impedir a candidatura do presidente Lula, enfim, intervindo diretamente na política. Quando o Vilas Boas diz que a grande preocupação dele era impedir que a política entrasse nos quartéis, ele não está dizendo a verdade. O general está mentindo. Porque quando ele era comandante do Exército, o Bolsonaro, que ainda não era presidente, fazia campanha política abertamente nos quartéis. Ele, como candidato, inclusive, ele ia fazer pregação na Academia Militar de Agulhas Negras. Qualquer data importante para os militares, tinha o Bolsonaro dentro dos quartéis e só ele. Os quartéis não eram abertos a outros políticos com outras colorações, mas ele, com o Bolsonaro, tinha os quartéis franqueados e ele ia fazer a sua pregação antidemocrática dentro dos quartéis. Quer dizer, teria sido necessário que, com o fim da ditadura, que a sociedade tivesse uma ampla discussão, com a participação das Forças Armadas e sem nenhum sentido de caça às bruxas, mas um debate sobre que tipo de Forças Armadas nós precisamos num país democrático, num Brasil democrático, o que é que se quer das Forças Armadas. Enfim, essa discussão tinha que ser feita abertamente na sociedade e com a participação delas. Os militares têm o direito e a obrigação de participar desse debate, opinar, etc., não para eles darem a decisão final, mas para estarem entrosados num debate que é necessário para o país, dado que a ninguém passa pela cabeça acabar com as Forças Armadas. Agora, elas devem se adequar ao perfil de um país democrático, e segundo que deseja esse país. Esse processo não foi feito no Brasil. As Forças Armadas, inclusive, conduziram todo o processo de saída da ditadura, na tal distensão lenta, gradual e segura, para usar o termo do general Ernesto Geisel. Foram 10 anos em que os militares foram controlando o processo de fim de ditadura, mas dentro de limites estabelecidos por eles. Isso marcou profundamente o regime que viria depois da ditadura. Diferentemente da Argentina, do Uruguai, do próprio Chile, não houve um debate claro sobre o que foi a ditadura e o que fazer. Então nós ficamos com muitas marcas da ditadura ainda. O Exército e as Forças Armadas em geral, mas o Exército em particular, continuaram meio numa postura de quem está pairando sobre a nação e determinando até onde se pode ir, até onde não se pode ir. Esse não é o papel do Exército. E isso está vinculado à forma como acabou a ditadura militar no Brasil. Num país como a Argentina, em que se abriram os arquivos, e se mostraram para a sociedade o que a ditadura militar fez, um candidato a presidente que dissesse o que o Bolsonaro disse antes de ser eleito presidente, ele não teria a menor chance de ser eleito. Um candidato que defende tortura, que defende guerra civil, que o problema foi que os militares no Brasil torturaram muito, mas mataram pouco, que deviam ter assassinado 30 mil opositores. Alguém que dissesse isso jamais seria eleito presidente na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, em qualquer país que tenha vivido um processo civilizado de superação da ditadura. Não foi feito isso aqui e nós estamos pagando um preço muito alto por isso.
Cid, falando agora sobre esses últimos acontecimentos aqui no Brasil que nos causam muita apreensão, iniciados na segunda-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu promover uma mini-reforma ministerial para acomodar os interesses do Centrão no governo e ampliar sua base de apoio com figuras em alinhamento irrestrito aos seus ideais autoritários. Foram efetuadas 6 trocas no primeiro escalão do governo, com 3 ministros sendo realocados e outros 3 deixando definitivamente a administração federal. As principais mudanças se deram no Ministério das Relações Exteriores, com a saída de Ernesto Araújo para atender a uma demanda do baixo clero no Congresso e a chegada do diplomata Carlos Alberto França. Na Advocacia Geral da União, André Mendonça foi deslocado da pasta da Justiça para o lugar de José Levi. Assumiu o seu posto o delegado Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Agora, no Ministério da Defesa está a principal polêmica e que provocou um verdadeiro rebuliço nas Forças Armadas, com a substituição do general Fernando Azevedo e Silva pelo ex-chefe da Casa Civil e também general Braga Neto. Vamos por partes, Cid. Primeiro, essa saída, mais do que necessária, do Ernesto Araújo do Itamaraty. Já havia passado da hora, não é, Cid?
Espantoso não é que o Ernesto Araújo tenha sido exonerado. Espantoso é que ele tenha sido nomeado. Ele criou problemas o tempo todo. É um troglodita, um cara de cabeça medieval. Parte da responsabilidade pelo Brasil estar tão atrasado na vacinação é dele. Claro que a maior parte, o maior responsável é o próprio Bolsonaro. E seus filhotes. Mas o Bolsonaro, como presidente, é o maior responsável, sem dúvida. Mas o Ernesto Araújo ajudou nesse processo a hostilizar países que poderiam vender vacina para a gente. Entende? É um sujeito absolutamente despreparado, desqualificado, que inclusive eu fico pensando que o pessoal do Itamaraty deve estar muito envergonhado com o desempenho, com a participação dele nesse período em que esteve à frente do órgão. Porque o Itamaraty, independentemente de posições políticas, mais progressistas ou menos progressistas, é uma instituição de excelência. As pessoas são os quadros formados pelo Itamaraty são motivo de orgulho do país. É um pessoal muito bem preparado, culto, enfim, capaz de fazer uma diplomacia de alto nível. O Ernesto Araújo é o contrário disso. É um idiota, um troglodita, que só criou problema nesse período. De forma que, quando ele foi, apesar de ser queridinho do Bolsonaro, ele foi exonerado, é porque ele estava criando problemas, inclusive para segmentos do governo. Não só na questão das vacinas, ele foi também responsável pelo Brasil não ter adquirido vacinas, como ele cria problemas para o setor, por exemplo, do agronegócio, cria problemas para quem quer que tenha relação com outros países do mundo, quer dizer, tendo um chanceler como Ernesto Araújo, vai encontrar problemas criados por ele. De forma que, claro que o país não queria o Ernesto Araújo mais, o país, que é a parte do país que tomou conhecimento da sua atuação. Agora, ele sai também por pressões de parte do governo, que já não aguentava mais as. Eu ia dizer uma coisa, mas vou dizer o que eu ia dizer, as cagadas que ele andou fazendo.
Essa figura nefasta, Cid, deixa um legado terrível na nossa diplomacia. Conflitos com nossos principais parceiros comerciais, um rastro de ignorância, falando em globalismo, dizendo que a Covid-19 seria uma conspiração comunista, uma série de vexames internacionais. Como reparar todo esse estrago deixado pelo Ernesto Araújo, Cid?
Bom, o primeiro passo para reparar o estrago foi exonerá-lo. É verdade, ele tinha que ser exonerado. Não tinha nem ter entrado, mas. Agora, eu não sei, não conheço, não tenho muitos elementos sobre o perfil de quem está entrando no lugar dele. Parece que era o cara responsável por montar o cerimonial. Então, lá no Congresso, ele organizava o cerimonial. E com isso, talvez fosse amigo dos parlamentares do Centrão, é o que se diz, isso foi sua grande credencial, porque sabe-se, por exemplo, que ele nunca dirigiu sequer uma embaixada, pouco importante que fosse essa embaixada, ele nunca teve essa experiência, de forma que dificilmente ele será outro Ernesto Araújo, que é um idiota completo, mas me permito ter dúvidas a respeito das qualidades dele, das condições de fazer um bom trabalho à frente do Itamaraty. E olha que eu estou falando aqui só em termos de capacidade individual. Evidentemente que parte importante do que é feito no Itamaraty é a diretriz do Bolsonaro, que é um genocida, que é uma figura nefasta, que tem que ser afastada, inclusive para que o país possa sobreviver nesse momento de mais grave crise da sua história. Agora, então, tudo bem, esse é um problema maior, existiu o Bolsonaro. Agora, esse novo ministro, a biografia dele não nos permite ter grandes esperanças que se trata de um profissional muito qualificado. Dificilmente será outro Ernesto Araújo. Ernesto Araújo é insuperável, é inigualável, é único, mas eu penso que dificilmente também ele será grande coisa. O mais provável é que ele ainda não esteja à altura das boas tradições do Itamaraty.
Estava muito claro que o Bolsonaro precisaria ampliar as benesses ao Centrão para tentar evitar que um processo de impeachment contra ele fosse aberto na Câmara, algo que o presidente da casa, Arthur Lira, já havia dito com todas as letras. Agora, essa mini-reforma implementada pelo ex-capitão paga a conta com o baixo clero do desgaste provocado pelas mais de 300 mil mortes pela Covid-19 no país, Cid. A pressão se reduz sobre o chefe do executivo?
Anderson, aí temos vários problemas nesse caso. O Centrão, que a maioria do Congresso, ele é o que há de pior também no Congresso. Certa vez, o Ulisses Guimarães, diante de críticas muito fortes da imprensa ao que era o Congresso na época em que ele era presidente da Câmara, ele disse a um repórter: "Meu filho, você acha que o Congresso é ruim? Espere pelo próximo." O fato é que a cada eleição o Congresso tem piorado. Entram mais figuras fisiológicas, mais pessoas que estão lá para fazer negócios. Enfim, não é que sejam só reacionários do ponto de vista ideológico. Eles são negocistas. Eles veem aquilo lá como um balcão de negócios. Muito bem, o Centrão controla essa gente. E o Centrão, historicamente, ele se oferece nesse balcão de negócios. Inclusive, governos progressistas já usaram o serviço do Centrão. Basta ver os ministérios dos governos do PT. Estava cheio de gente do Centrão lá. Que, embora estivesse no governo, depois ajudaram a puxar o tapete e derrubar a presidente Dilma. Mas o Centrão, ele serviu de anteparo agora para o Bolsonaro para garantir que não haverá impeachment. Como ele tem a maioria, o impeachment exige uma maioria qualificada, então ele sendo comprado pelo Bolsonaro, ele dava esse escudo, essa blindagem. Muito bem, só que o Centrão, eu já disse isso algumas vezes, ele não se vende exatamente, ele se deixa alugar. E por um período, até quando isso for conveniente para ele. E, no caso, já está havendo problema nessa compra do Centrão, nesse aluguel do Centrão, em troca de emendas de interesse pessoal dos parlamentares, já está dando problema na confecção do orçamento, porque há um limite de gastos pela legislação para que você possa colocar coisas no orçamento. E o próprio Paulo Guedes, que é um cara que não tem... ele tem um coração de pedra, ele só pensa nos interesses dos banqueiros, dos grandes empresários, ele está insatisfeito com esse orçamento, porque a moeda de troca, uma das moedas de troca, além de nomeações e coisas outras, mas uma das moedas de troca era a aceitação pelo Bolsonaro, pelo governo, de emendas de interesse dos parlamentares. Pois bem, essas emendas são de um grande vulto e estouram o orçamento. Entende? O Paulo Guedes, que é o responsável por segurar aquilo lá e cortar gastos, principalmente de áreas sociais, que ele acha que são inúteis, ele já está com problemas. Eu ouvi recentemente um noticiário de televisão em que ele afirma que não ficou satisfeito com o orçamento aprovado. Bom, então pode haver problemas aí com o Centrão, a curto prazo. E porque o Bolsonaro prometeu coisas para ele que talvez não entregue. E se isso acontecer, a blindagem começa a se desfazer. Além do que, o Bolsonaro cair nos braços do Centrão significa enfraquecer muito, debilitar muito aquele discurso de que ele, Bolsonaro, seria contra a corrupção. Ele nunca foi, sempre foi um corrupto, sempre foi do baixo clero, sempre viveu de golpes, inclusive na gasolina, no auxílio moradia. É um cara que, enfim, os filhos dele, não preciso nem falar também, mas o Bolsonaro, em certo momento, ele demonizava o Centrão, apontando o Centrão como um conjunto de ladrões. O ministro Heleno, que é unha e carne com Bolsonaro, pelo que se diz, ele andou cantando para a imprensa aí, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, não fica um, meu irmão. Porque o Centrão é isso, é um bando de corruptos mesmo. Muito bem, esses corruptos fizeram um acordo com Bolsonaro que prometeu comprá-los por um preço determinado, parte desse preço eram as emendas, e aparentemente não está cumprindo, ou não vai conseguir cumprir a curto prazo. Então, esse apoio do Centrão ao Bolsonaro pode ter um prazo curto, e é o que se vai ver daqui para frente. O fato é que o Bolsonaro, ele subiu no telhado, não é que ele está caído no telhado necessariamente, mas ele nunca esteve tão fragilizado. Ele está com problemas à vista no Congresso, porque a compra dele do Centrão pode dar problemas a curto prazo. Ele está com um problema nas Forças Armadas, porque parte da cúpula das Forças Armadas não aceitou virar guarda pretoriana do Bolsonaro e quer manter uma posição mais distante da política. Ele está com um problema com grande capital. Lembro que houve recentemente um manifesto chamado Manifesto dos Banqueiros, de banqueiros e gente ligada ao mercado financeiro, etc. e tal, com críticas duras ao Bolsonaro. Ele está com problema no plano internacional, porque ele não tem mais o Trump para dar respaldo e dar retaguarda para ele. Enfim, ele está com problemas por conta da pandemia, que por mais que ele agora diga que não é terraplanista e faça um discurso tendo em cima da mesa um globo terrestre para que as pessoas achem que ele considere que a Terra é redonda. Entende? Todo o comportamento dele, que continua até agora, quer dizer, dificultando vacina, dificultando o isolamento social, enfim, já fez com que a população percebesse que ele é sim o grande responsável pelo fato do Brasil ser o recordista mundial em morte pelo Covid. De forma que a situação dele não é fácil. Não é fácil. Ele Ah, ele pode tentar dar um golpe. Ele não tem força para isso. O Exército deixou claro nesta semana que não acompanharia o Bolsonaro numa aventura desse tipo. Ah, ele tem as PMs. É, mas não é fácil dar golpe com PM e contra a posição do Exército. Entende? As PMs, embora tenham um efetivo maior do que as Forças Armadas, elas não têm armamento, não têm comando, não têm estrutura para um enfrentamento militar. Elas são boas para reprimir, espancar e humilhar o povo, mas não para fazer guerra, exatamente. De maneira que a situação do Bolsonaro não é. O que aconteceu essa semana, ele tentou demitir o comandante do Exército, o ministro da Defesa não aceitou, e no final, os outros dois ministros militares, ministros, comandantes militares da Marinha e da Aeronáutica, saem junto com o cara do Exército. E o Bolsonaro é obrigado a trocar o ministro da Defesa. Ou seja, ele já não controla o alto comando do Exército. Ele já não controla quem manda nas Forças Armadas, quem tem as tropas na mão. Então, quando ele diz o meu exército, é uma mentira. Esse exército não é dele. Está longe de ser um exército do povo, um exército que efetivamente vá defender os interesses nacionais, seja contra o entreguismo do governo Bolsonaro e tenha compromissos fortes com a democracia. Mas o Exército se deu conta de que está se desgastando muito com esse governo Bolsonaro. E deixou claro que não vai acompanhar uma aventura qualquer, de caráter golpista.
A troca no Ministério da Defesa, Cid, como nós já comentamos anteriormente, provocou a saída dos comandantes das nossas Forças Armadas. Entregaram os postos o Edson Puyol, do Exército, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Moretti Bermúdez, da Aeronáutica. Essa tentativa do Jair Bolsonaro em politizar as Forças Armadas já vinha causando uma série de rusgas, especialmente com o Edson Puyol. E essa renúncia coletiva, inédita na história do país após a redemocratização, apenas confirma esse desconforto. O Bolsonaro vive falando em meu exército. Quais as consequências dessa mudança na cúpula das Forças Armadas, Cid? Isso fortalece o Bolsonaro e pode significar uma tentativa de autogolpe?
Não, essa crise com as Forças Armadas enfraquece o Bolsonaro. Ele é um candidato a ditador que falava em meio exército e não conseguiu que o exército, o alto comando do exército, resolvesse apoiar o governo. Porque o exército, as Forças Armadas, são instituições do Estado. Elas têm funções constitucionais a cumprir e devem se ater a essas funções. Elas não são uma guarda pretoriana do Bolsonaro. E ele, em certos momentos, tentou que isso acontecesse. Entende? E o comandante do Exército, Pujol, teve um comportamento profissional. Chegou ao ponto em que a convivência ficou muito difícil e ele resolveu, então, forçar o ministro da Defesa a demitir o Pujol. O ministro da Defesa não aceitou. Fernando, o general Fernando Azevedo, foi demitido por isso. O Pujol se reuniu com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e resolveram que, já que é assim, então vão sair os três. Os outros foram solidários a ele. Esse processo, longe de fortalecer o Bolsonaro, o enfraquece. Independentemente de quem entre no lugar desses três comandantes, as Forças Armadas deram uma demonstração inequívoca que não são um brinquedo do Bolsonaro, não são um joguete na mão dele. E ele não pode fazer com as Forças Armadas o que lhe der na cabeça. Trocando em miúdos, para um candidato a ditador, ficou claro que ele vai ter dificuldades em usar as Forças Armadas para implantar uma ditadura no momento que ele queira. Repito. Hoje, uma ditadura não tem o apoio do grande capital, basta ver o tal manifesto dos banqueiros, não tem o apoio da grande mídia, não tem o apoio da opinião pública, não tem o apoio do alto comando. De forma que eu considero que esse episódio acabou demonstrando que o Bolsonaro hoje não tem condições de implantar uma ditadura, caso quisesse. E eu não tenho dúvidas de que, se ele tivesse essas condições, ele implantaria. O compromisso dele com a democracia é nenhum.
Agora, Cid, o Jair Bolsonaro precisa das Forças Armadas para implementar um golpe na nossa democracia? Essas milícias bolsonaristas que se multiplicam em todo o país, beneficiadas por esses decretos de facilitação do acesso a armas de fogo, aliadas às forças policiais que apoiam o ex-capitão, não seriam capazes de atentar contra a legalidade? Uma nova aventura autoritária teria de contar obrigatoriamente com a cumplicidade dos militares, Cid?
No caso do Brasil, sim. O Brasil não é Bolívia, é um país mais grande, maior, mais complexo. Ele não daria, não teria como dar um golpe, como foi feito o golpe na Bolívia. E é preciso ter em conta também, o golpe da Bolívia, um golpe de milícias e da polícia, foi um golpe em que o exército, o comandante do exército foi comprado e manteve o exército nos quartéis. Quer dizer, então o campo ficou livre para que as milícias e a polícia atuassem. Não é esse o quadro do Brasil. Não há no horizonte essa possibilidade de que o exército e as forças armadas já sejam compradas para compactuar com o golpe miliciano e da polícia. Ele só pode acontecer assim na Bolívia porque o comandante do exército foi comprado e o exército ficou aquartelado, enquanto o golpe era dado, as pessoas eram perseguidas, etc. O exército ficou aquartelado e mais, até foi cúmplice do golpe quando o seu comandante, que recebeu dinheiro para ter esse papel, ele foi à televisão e recomendou que o presidente Evo Morales, em benefício da pacificação, que ele renunciasse. Enquanto isso, a casa do Evo Morales estava sendo depredada, ocupada, enfim, pilhada e tudo. Não é esse o quadro que se desenha no Brasil. Eu não vejo possibilidade de um golpe no Brasil nesses termos. De forma que eu acho que o Bolsonaro, se o projeto dele é golpe, ele está mal parado.
Dentro desse cenário que eu citei, Cid, um movimento chama atenção, que é essa nomeação de um policial para o Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia seguinte em que deputados bolsonaristas, em especial a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis, incentivaram uma tentativa de insubordinação de IPMs na Bahia, depois da morte daquele policial em surto psicótico que atirou contra colegas de farda. Me parece que há essa tentativa do presidente e de seus apoiadores em insuflar os policiais para se rebelarem contra os governadores e darem um motivo que o Bolsonaro deseja para decretar estado de sítio. Isso sem falar nesse desejo recente de se aprovar no Congresso o tal do estado de mobilização nacional, que colocaria as PMs de todos os estados subordinadas a ele. Você também analisa dessa forma, Cid?
Não, Anderson. Que o Bolsonaro gostaria disso e que alguns segmentos bolsonaristas gostariam disso, eu não tenho dúvida. Mas que isso seja um projeto com chance de êxito, não me parece correto. Ver que os próprios bolsonaristas, muitos deles, talvez a maioria deles, eles criticaram o comportamento da deputada Bia Cruz quando conclamou uma sublevação geral das PMs contra governadores, etc. Quer dizer, ela própria, depois de postar isso no Twitter, foi obrigada a pagar pelo desgaste. Quer dizer, foi um tiro na água essa história, e a proposta de modificação da legislação para dar mais poderes ao Bolsonaro também encontrou muita resistência, inclusive nos segmentos de direita no Congresso. Enfim, eu não vejo apoiado em que o Bolsonaro podia dar esse espaço. O Supremo, apesar de ser muito ruim, não apoiaria. O Congresso, apesar de ser muito ruim, não apoiaria. A mídia, apesar de ser, a grande mídia, apesar de ser muito ruim, sem grandes compromissos com a democracia, não apoiaria. A opinião pública não está apoiando. Ele, inclusive, o Bolsonaro está num movimento de perder a popularidade. E agora, com a limitação desse auxílio emergencial por 3 meses e de R$ 200, eu tenho, me pergunto se isso não vai acabar desgastando mais do que fortalecendo o Bolsonaro, porque para quem ganhava R$ 600 e por mais tempo, agora é um prêmio de consolação de R$ 200. Não dá para nada, na verdade. É preciso chamar atenção para uma coisa. É fundamental você ter lockdown, ou geral ou parcial. E para que se tenha lockdown, é fundamental uma ajuda emergencial que permita que as pessoas fiquem em casa. Porque se a pessoa não tiver essa ajuda, ela vai ter que sair para conseguir dinheiro. Então, é uma coisa essencial, é questão de sobrevivência das pessoas, essa ajuda emergencial por mais tempo e com um valor maior, pelo menos R$ 600. Eu penso que a oposição democrática e as esquerdas devem centrar fogo nisso, quer dizer, vacinação e uma ajuda emergencial de peso que garanta algum nível de lockdown, de lockdown, para que a gente possa não deixar que a pandemia tome conta integralmente do país. Esse deve ser o centro do nosso esforço. Nesse quadro, o Bolsonaro fica namorando o golpe, ele tá viajando na maionese.
Para finalizar, Cid, como a esquerda deve se posicionar diante desse aumento da instabilidade no nosso país? É hora de ir às ruas pedir o impeachment do Bolsonaro, ainda que a pandemia seja um empecilho?
Olha, Anderson, eu penso que o essencial para a esquerda e para as forças democráticas é concentrarem seus esforços neste ano, em 2021. Deixar de lado os debates sobre 2022, as candidaturas, etc. Não é o que vai ajudar a sair desse atoleiro. Como eu disse, eu penso que é essencial se concentrar no sentido da vacinação, garantir vacina para todo mundo, para que o país possa voltar à normalidade e, inclusive, possa se recuperar economicamente. Porque essa coisa do Bolsonaro dizer que se você combate a pandemia, você quebra a economia, não é verdade. Entende? Você precisa de vacina para o país voltar à normalidade. E aí vamos pensar, ver se a gente vai efetivamente conseguir superar esse buraco econômico em que o Bolsonaro nos levou. Então é concentrar neste momento. E penso também, é possível que, dependendo do ritmo da vacinação, porque depois da primeira dose, da segunda dose e do mais um período de 15 a 20 dias para que se consolide, digamos, o efeito da vacina, e que se vacine todo mundo, porque o ritmo está lentíssimo no Brasil, não é prioridade do governo, mas a gente vai chegar ao fim do ano, aí sem que criar essas condições em que a população como um todo, ou quase como um todo, esteja vacinada. Eu não sei exatamente se vai ser possível ficar sem ir para a rua em manifestações até o fim do ano, não sei. É possível que a realidade imponha algum tipo de movimento, de atitude. Por exemplo, a organização de algumas marchas em que não haja aglomeração, como há num comício, como há numa passeata, mas umas marchas em que os manifestantes fiquem a 4, 5 metros uns dos outros, mas que você tenha marchas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, saindo dos vários bairros, convergindo para um ponto determinado, mas não concentrando nesse ponto. Você pode manter, todo mundo de máscara, naturalmente, você pode manter algum nível de segurança e, por outro lado, tem um impacto visual, tem uma presença na rua muito importante. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, é complicado também para manter a coerência com o discurso de ficar em casa e tal, que não se vá para a rua contra o Bolsonaro. Eu penso que o próprio movimento vai encontrar formas de manifestação de rua, se não agora, mas até o fim do ano, que permita que essa pressão seja feita. Eu dei esse exemplo para ver outros. Houve um momento, inclusive, que torcidas de times de futebol que não tenha a tradição de serem muito progressistas, mas elas fizeram manifestações. Enfim, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Entende? Mas o central para as oposições democráticas e de esquerda, a meu ver, está em centrar o esforço em 2021, deixando 2022 para mais adiante, entende? Inclusive, essas discussões, fulano é candidato, Beltrano não é candidato e tal, eu penso que não somam muito agora. Evidentemente que a volta do Lula ao cenário político é um ingrediente novo, importante e positivo, porque ele foi vítima de uma injustiça, entende? Agora, a eleição deve ficar em segundo plano. O essencial hoje é recuperar o país, não deixar o Bolsonaro ter êxito nesse processo de destruição do Brasil que ele está encabeçando.
Cid Benjamin, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu aproveito para te desejar um ótimo feriado e um bom dia de trabalho.
Obrigado, Anderson. Um forte abraço para vocês todos do Faixa Livre. Não só quem faz o programa, mas quem... esse grupo importante de ouvintes fiéis do programa, grupo no qual eu me alinho e participo. Gosto muito do Faixa Livre, já trabalhei no Faixa Livre e penso que é uma trincheira importante da resistência democrática. Eu estou à disposição de vocês quando for o caso. A Celeste sabe, é só ela me ligar, a Celeste é a nossa produtora, me ligar e me dar essa tarefa. É uma missão você falar com Faixa Livre tal dia. Eu imediatamente bato continência para a Celeste e me ponho a postos para cumprir a missão que ela me designou. Forte abraço a todos.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.